Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7 nesta maravilhosa manhã. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quero aqui dar o meu bom dia bem especial para minha amiga Joelma Pontes. Joelma, bom dia, você está feliz?
Bom dia, João Lucas, bom dia, estou feliz sim.
Que bom.
Bom dia para os nossos queridos que nos acompanham, nosso convidado também. Vamos conhecer um pouco mais da história de como o Senhor o alcançou e resgatou e como tem usado, né, para a sua glória. E é bom saber que você está nos ouvindo, né, e conhecendo também a história do nosso convidado. Boas-vindas, Arthur. Bom dia.
Opa, bom dia, bom dia.
Tá tudo bem? Graças a Deus.
Tá bem aqui. Tá bem aqui, é isso. Tá bem frio, pastor Arthur, hoje, é bom.
Estamos aqui, né, através do Zoom, né, nessa maravilhosa gravação do programa Minha História. Você tá em Croatá e, para quem não lhe conhece, quem é o Arthur ou pastor Arthur?
Tá bom, tá bom. É, eu sou aqui com minha família, tá? Todo mundo tá lá embaixo aqui. Eu tenho minha esposa, Julie. E eu tenho 4 filhos, né? Um filho aqui, daqui em pouco nós ir para Estados Unidos e vamos deixar ela lá para estudar em seminário lá, Micaele, Samuel, e agora o aniversário dele era 2 dias passado, né? Ele fez 16 anos e eu tenho 2 pequenos, Levi e Liliane. Liliane é nossa brasileira, né? Ela que nasceu aqui, mas todos nós somos americanos missionários que vêm dos Estados Unidos para plantar igrejas aqui.
Interessante. Então, ao todo, são 4 filhos? Ou 5?
É, 4 filhos mesmo, né?
Certo. É um prazer conhecer mais da sua história, tá, pastor Arthur? E logo mais a gente vai conhecer esse testemunho. Enquanto isso, João Lucas...
Mas antes, eu queria saber qual igreja você está pastoreando em Croatá.
Ah, nós temos Igreja Cristã Evangélica aqui, né? Eu tenho só 12 anos no Brasil, né? O primeiro ano aqui no Brasil eu estudei português para 1 ano, e porque eu falei nada quando chegamos aqui. Minha esposa foi criada aqui no Brasil mesmo, é americana, mas com os pais missionários, né? E nós conhecemos de um seminário nos Estados Unidos, e quando chegamos aqui eu estudei português. E nós chegamos aqui no interior, em Croatá mesmo.
Muito bem, daqui a pouquinho vamos conhecer com detalhes a história do pastor Arthur. Mas antes vamos com uma breve reflexão da palavra de Deus.
Minha história.
O salmista nos diz que, se o Senhor não constrói a casa, trabalhamos em vão. Nossos esforços incessantes são inúteis a menos que Deus providencie aquilo que precisamos. Felizmente, Deus nos supre e cuida de seus amados enquanto dormem. Você pode conferir o Salmo 127, versículos 1 e 2. O amor de Deus se estende a todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos convida a lhe entregarmos as nossas ansiedades e a mergulharmos em seu descanso, em sua graça. Deus, estou tão ansioso. Estou agitado por dentro. Busco a tua ajuda e confio a minha noite, o meu dia, a minha vida a ti. Confiar em Deus nos livra da ansiedade e nos garante o descanso. Confie no Senhor.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, a gente continua com o nosso programa Minha História. Joelma, você quer ter a honra de começar a entrevista?
Bom, realmente, né, uma honra participar do programa, conhecer a sua história e também acho que vamos ter muita história para contar, né, Pastor Arthur, devido até à diferença de cultura também, né? Mas vamos começar falando um pouco da sua família, né, do seu berço materno, qual o nome dos seus pais, quantos irmãos.
Eu fui criado nos Estados Unidos, perto da cidade grande, o St. Louis, né? O estado é Missouri, bem no centro dos Estados Unidos, né? E eu estava criado na igreja presbiteriana. Meu pai vem de igreja presbiteriana e minha mãe era da igreja católica, né? Eles casaram e eu estava com um irmão, né? E minha irmã era 2 anos mais do que eu e mais nosso. Foi criado normalmente de uma cidade que era crescendo rápido, né? Tudo era bem novo lá, bem bonito lá, e eu fui criado numa família boa, né? Que era da igreja, mas eu não vou dizer era muito, muito evangélico, não, né? Mas normalmente, domingos foi para a igreja mesmo, né? E nós tivemos uma família boa, bem firme, né? Como uma família mesmo. E meus pais conhecem Jesus, mas não era de nada de nós sentarmos muito e falar sobre a Bíblia, não. Era mais uma religião, né, crescendo, mas eu sempre teve muito respeito para a Bíblia e para a igreja, desse tipo de coisa, né?
Eles não eram envolvidos no trabalho de Deus, né?
Meus pais às vezes participou e ajudou na igreja, né, mas para ensinamento, esse tipo de coisa, não era muito assim na Bíblia, não. Né?
Entendi. E aí, como foi que você conheceu Jesus? Foi logo na infância ou demorou? Uhum. Como que foi?
Eu acredito, desde uma idade bem, bem nova, né? Eu estava orando para Jesus sempre em minha vida, né? Eu sempre andei com ele, mas quando eu cheguei no adolescente, né, para ser mais um jovem, né, eu comecei para... Nenhum dos meus amigos fora da igreja era cristão, né, todos eles fez diferentes coisas, né, alguns gostam de beber, outros gostam de coisas de música, né? Nós fizemos, foi para muito show de música, né, esse tipo de coisa, mas eu vi uns vidas muito diferentes, né, dentro da igreja, né, eu vi coisas acontecendo fora, né, até muitos meus amigos passou, eu nunca entrei de drogas e coisas assim como alguns meus amigos, né, mas muitos começaram para entrar coisas de pornografia e coisas assim, passando, né? Agora você vai saber a minha idade, mas é o videocassete, né, que eles passam para uma ou outra, né, tô muito mais... velho assim, porque não era coisa de internet muito durante esse tempo, né?
Sim.
E graças a Deus, para mim, assim mesmo, né?
Foi na época do cassete, né?
O de um videocassete que nós escondemos um, que era de pornografia mesmo, né?
Sim.
E eu sei, era para mim esconder dos meus pais e tudo, né? Porque eles se acharam, não era bom, não. Uma vez... Eu senti mais muito culpa, né, meu pecado mesmo, né, e eu acho que eu cheguei de 17 anos quando Deus pegou meu coração, dizendo, você não pode viver duas vidas assim, não, você não pode participar nessa pornografia, e é um caminho errado de muitos meus amigos estavam indo, e eu comecei para ligar mais com a mocidade da igreja.
Então, essa idade, você estava vivendo uma vida mais ou menos secreta. Ou seja, talvez as pessoas assim olhavam para você, via um bom religioso, mas você, na verdade, tinha uma vida secreta até Cristo realmente lhe alcançar.
Era esses desafios que você tem na vida, que você pode seguir qualquer caminho, né? Você decidir, eu vou para o lado que você sabe errado, né? Ou para o lado que você sabe é certo. Eu estava começando para ligar que a religião dos meus pais tem que ser meu religião. Eu tenho que ter um relacionamento com Cristo que é meu, né? Eu não vou sempre ficar na casa dos meus pais. E eu cheguei no ponto que eu fui para entrar no militar, né? Eu entrei a Força Aérea, né? Lá nos Estados Unidos. E isso aqui era o próximo ponto que eu fui para decidir, né?
E qual era, pastor, a sua função na Força Aérea?
Eu fui treinado para trabalhar no avião grande, um mecânico, né? Nos aviões que tem os tanques, os carros dentro, né? Um avião muito, muito grande, né? E durante esse tempo, eu estava com amigos que... dentro do militar, que não era da igreja, né? Uhum. E ele estava entrando coisas, bebendo muito, né? Eu lembro muitas festas, né? Muito álcool, muito desse tipo de coisa. Eu decidi durante esse tempo, eu não estava muito interessado nessa aqui, não.
Agora, por que você entrou na Força Aérea?
Eu entrei porque meu pai entrou. Eu não gostei muito para estudar. Eu estava no ponto que eu posso ir para a faculdade, alguma coisa, mas eu disse, sabe, demais, eu não gostei muito. Essa ideia, para mim, eu estava pronto para sair da casa, para procurar minha coisa, né, uma aventura, né? E eu decidi para ir para lá, porque eu gostei muito de avião. Eu estava pensando, fica bem legal para trabalhar nos aviões. Né?
E você teve a oportunidade de servir em alguma missão em outro país? A gente sabe que os Estados Unidos, né, é bem envolvido em guerras, né, há muito tempo. Você teve essa oportunidade?
Isso era durante o Guerra Deserta, né? E eu decidi, durante tempo, de verdade, para nós, essa guerra não era muito dura, porque Estados Unidos estava ganhando bem, não era... E, de verdade, o inimigo, no tempo, não estava brigando muito, não.
Pastor,
porque ele estava sem comida.
Eu não peguei aqui a guerra. Qual guerra mesmo?
Qual era a guerra? Do deserto, né? É de Arábia, né?
Ah, certo, que certo. Lá, talvez no Oriente Médio, aqui, né?
É isso.
Certo.
E nós começamos lá, e eu nunca fui. Eu estava pronto sempre com todas as minhas malas feitas para ir lá mesmo. Mas durante o tempo tem muitas pessoas que estavam... Você ganha um pouco melhor se você vai para lá mesmo, ganha um pouco mais dinheiro. E eu fui para Carolina do Sul, é o estado, né? Onde o meu base, o Charleston Air Force Base, onde eu fiquei, né? E eu estava conhecendo mais e mais amigos cristãos, né? Uhum. E eu não estou querendo sair. Eu disse, não, eu não quero. Eu posso ir lá, ganhar melhor, ganhar mais dinheiro, mais... eu comecei para visitar as igrejas, comecei para estudar a Bíblia mais. E eu estava crescendo muito na fé, né?
O Senhor estava atraindo você, né? O Senhor estava te atraindo para ele, né?
É, exatamente.
Que bom.
E Deus estava guiando os meus passos. Eu até fui para o capela da igreja no base, né? Eu frequentei lá, porque eu disse, não, Deus me colocou aqui, eu vou com dessas pessoas aqui. E eu tive muitas oportunidades para chamar meus amigos do militar para conhecer Deus, conhecer a palavra e tudo. E eu gostei muito. Eu disse, não, eu estava crescendo demais, conhecendo, tenho muitos amigos cristãos. E uma coisa interessante é a cidade onde eu estava, tem muitos batistas lá e muitos pentecostais, né? Uhum. Eu estou presbiteriano, né? Que um rapaz que conhece pouco sobre a Bíblia, mas não muito, não, né? E agora eu tenho os carismáticos, né? Pentecostais, e eu tenho amigos que são muito conservadores, né? Que tá muito mais estudando a Bíblia. E eu tô, ok, eu tenho que aprender mais sobre a Bíblia, porque eu vi diferenças nas meus amigos, e eu tenho que fazer uma decisão, onde eu tô, né?
Sim. E aí, como foi essa decisão?
E agora, nós começamos para... tem um grande amizade com muita gente, até às vezes nós foi para a praia, e nós marcamos um lugar na praia que você pode falar com os bombeiros lá, e fazer um foguete lá no, na praia mesmo, e nós chamamos 2 ou 3 pessoas, mas com o tempo nós temos 50 pessoas lá cantando música com violão, né, e falando sobre a palavra de Deus, e eu entrei a Bíblia muito durante esse tempo. Eu descobri também a música cristã, porque eu nunca conheci, né, esse tipo de música que eu gostei demais, e eu estava crescendo muito o conhecimento da palavra de Deus. É durante esse tempo agora que eu decidi, eu quero ir para seminário, porque o mais e mais eu quero conhecer a palavra de Deus. Não era bastante, né? Eu fui para igrejas que ensinam e tudo, mas eu quero conhecer mais profundo, né? E eu fiquei no militar mesmo, né? Eu entrei entre meus amigos, até eu estava com amigos a 2 lados, né? Nos pentecostais e no lado dos batistas, mas eu entrei a palavra de Deus para responder para minhas perguntas. Porque eu tenho os amigos que eu adoro muito, os 2 lados, mas eles têm briga sobre algumas coisas. Eu entrei a palavra para entender mais. Eu visitei vários seminários, né, para achar um que eu gostei, e eu não achei um durante esse tempo que eu achei era bem ensinar a palavra. E até um missionário de verdade, de Trans World Radio, né? E vocês conhecem, tem alguns programas lá, né? No rádio lá, né? Que ele falou comigo que em Kansas City tem um Calvary Bible College lá, que você pode ir lá, é bem perto, é outro lado do estado dos meus pais. Uhum. Eu fui lá para estudar mesmo, né? E eu fiquei lá para vários anos. Não era para ser missionário, não para ser pastor necessariamente, né? Era para estudar a palavra de Deus mesmo.
Para responder os seus questionamentos, né?
É, exatamente, né? E eu estava com dinheiro. Quando você entra no militar, você pode ganhar uma bolsa para universidade. E você usa qualquer universidade, seminário, você pode usar, né? E eu estava com esse dinheiro que eu quero usar para lá, o seminário, né? E agora chegou outra parte de minha vida, onde eu conheci minha esposa de lá, né, Julie. Ela estava estudando lá.
Olha só.
Isso, de verdade, é o mesmo seminário onde minha filha vai estudar agora.
Que coisa boa.
Ela procurou muito, sim. E ela decidiu, não, esse aqui que eu gosto também, pai. É o mesmo lugar
que bom.
Onde nós estudamos. isso aqui.
É bom e porque nós... você sabe os princípios que serão repassados para ela, né? Bem... da palavra de Deus verdadeiramente, algo que você já conhece com propriedade, né?
É verdade, né?
E como eu foi sei, conhecer tava... a sua esposa lá neste seminário?
Olha, eu fui lá e eu e minha esposa de verdade começamos só amigos mesmo, né? Uhum. E nós foi para a mesma igreja, andando no mesmo carro, com os mesmos amigos lá e durante o tempo não era nada romântico, né? E nós foi lá e mais crescemos na amizade mais profundo, né? Eu tô vendo que desta mulher que tem muitas ideias igual comigo, né? Nós temos mesmo pensamentos. Quando você vê as falas entre os amigos, você vê a atitude como alguém que tem o base bíblica mesmo, o discernimento que é maturo, né? E ela é uma pessoa boa que eu vi pela vida dela, né? E nós, ela também estava olhando em minha direção, e nós, com o tempo, até nós namoramos com outras pessoas, né? Durante o tempo, no seminário, né? E coisa pura, né? É coisa que não é coisa muito feia, não.
Entendo.
Depois do tempo, nós começamos a pensar, né? Talvez Deus está revelando alguma coisa em frente de você, né? E nós decidimos para começar relacionamento. E em 1999, nós visitamos o Brasil para fazer diferente coisas, ministérios aqui. É a minha primeira vez no Brasil, né, para visitar. E de verdade, nós brigamos o tempo inteiro aqui. Nós, eu e ela, nós brigamos demais. Nós, eu não sei exatamente por quê, mas era um tempo que nós achamos que tem que mudar alguma coisa em nosso relacionamento, né? E nós saímos durante esse nosso tempo aqui. E depois, eu acho, quando Deus cresceu de verdade, alguma coisa forte em nós, né? Nós falamos com o nosso pastor nos Estados Unidos e nós fizemos aconselhamento com ele, bíblico, né? Para ver sobre o nosso relacionamento. E nós ficamos mais sério e paramos para brincar com coisas de jovens, né? Dizemos, não, essa aqui, se nós vamos fazer, nós vamos fazer o jeito de Deus, né?
Sim.
E nós, em um ano, nós casamos, né?
Deixa eu perguntar uma coisa. Com relação ao chamado ministerial, até então, porque assim, você entrou no seminário para sanar as dúvidas, né? Para resolver os questionamentos. E aí você conheceu a Julie, mas assim, e o chamado mesmo ministerial, assim, qual foi o momento, né, que entrou?
Olha, isso. Durante o tempo, eu sempre estava muito aberto para coisa. Eu estava estudando para ser pastor, né? Mas eu decidi, não, olha aqui, eu vou só pensar, só estar pensando no tempo, né? E ela, quando eu estava namorando com outras meninas, às vezes eu joguei uma pergunta fora, né? Eu disse, ei, e você acha que Deus pode guiar você para outra, talvez ser missionária para outro país? Eu lembro um namorado dizendo, não, nunca, ele nunca vai me guiar para outro país, não, eu não tenho um jeito para fazer isso, não. E eu disse, nunca, mas, e para mim era só para ela para dizer talvez, né, talvez. Mas quando ela fechou a porta assim, eu disse, ah, tá bom, assim mesmo, dessa aqui não é a menina para mim, porque eu só quero uma mulher que vai dizer talvez, porque eu tô desse jeito, né?
Uhum,
eu, ainda no tempo, eu disse, não sei onde Deus vai guiar, mas eu quero pensar em missões, né? Eu quero pensar para ir para outro país, né? Nós desistimos, e era depois com a Julie, porque ela era criada no Brasil, né? Julie foi, tem pais missionários, e ela disse, não, com certeza, Deus mas, talvez vai me chamar para algum lugar diferente do que aqui mesmo, né? E isso fez muito, era muito importante para mim e para ela também, para dizer, sim, se Deus chama, eu sei que ela estava andando de direção de ministério, e eu também estava dizendo, eu pode ser pastor, pode ser missionário, eu só quero servir Deus com minha vida, né?
Sim.
E é uma coisa importante que Deus estava trabalhando dentro de mim e dela ao mesmo tempo. Eu não era nada como você vê na televisão. Nosso relacionamento não era uma coisa romântica, grande, assim, né? O amor, eu brinco com ela, eu disse, ela tem amor de primeira vista de mim, né? Eu gosto de brincar com ela, diz, ah, não era assim, não. Eu disse, eu acho que sim. Mas conosco, crescendo maturidade de Cristo junto, era muito importante, né? E por isso também, Deus deu esse dinheiro do militar para mim, para não ter muito, sabe quando pessoas estão assim, ir para faculdade, para universidade, eles ficam com muito, muito dinheiro para pagar de volta, muito empréstimos, né, para pagar de volta, mas nós saímos de nossa faculdade com nada, nós fica zerado, que era bom. Isso preparou nós para ir para campo missionário mesmo.
Sim. Só duas coisas importantes que eu acho bom assim frisar. Nem sempre, na questão de relacionamentos, né? Nem sempre é isso, é amor romântico. Ai, porque o amor, ele é centrado, ele tem o pé no chão, né? Então, é crescimento, é amizade, é afinidade.
Isso leva tempo, né?
Isso leva tempo. E não é só aquela ilusão, aquela paixão. Então é importante que você realmente, inclusive as pessoas que estiverem nos ouvindo, percebam a diferença de um amor real para uma simples paixão ou ilusão, não é?
Aham, aham. O paixão tem que ter, mas vai ter, né? Esse aqui é algum jeito.
É inevitável.
Sim, você vai saber logo que não tem, né?
É.
Mas a coisa mais matura de Deus é mais importante. Tem que ir focando lá, né? Se você quer trabalhar no ministério junto... tem que ter pessoas do mesmo nível, no mesmo lugar mesmo.
Mesma visão, né?
Isso mesmo.
Pastor, você começou o ministério, né, em Cruatá, na Serra da Ibiapaba. E como foi começar este ministério? Como foi vir ao Brasil? Você falou que não conhecia muito bem a língua, né? Como foi essa chegada? Quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar?
Eu gosto de brincar muitas vezes. Eu disse, eu tenho que, para chegar aqui, era para conhecer duas idiomas, né? Um é português, outro é cearense, né? Cearês, né?
Com certeza.
E eu disse, a segunda é mais difícil para aprender. Quando chegamos em Croatá, nós ficamos em Fortaleza para um ano, né? Um ano e pouco mais, para fazer documentos e para estudar português, para mim. E depois é para chegar em Croatá sem conhecendo ninguém, né?
Então, do português, só sabia falar bom dia, boa noite, essas coisas?
Quando eu cheguei aqui, era só isso mesmo. Nem os cores, totalmente, e todas... Né? Vocês conhecem mais inglês do que eu conheci português, né? Mas ainda é difícil. Dessa aqui é um desafio para mim, é para continuar crescendo na idioma de português. Mas... meus filhos nem falaram, né? Nem falaram português. Era só minha esposa no tempo, né? Olha, eu vou dizer, um desafio. Imagina o marido, a esposa, chegando ao país que ela fala português, eu falei nada no começo, né? Eu estou tentando para ser líder e bom, mas começamos para falar... E pessoas, em vez de falando comigo, vai para ela sempre. Em vez de ter tempo, não tem muita paciência, né? Vai diretamente para ela. E isso era desafio mesmo para nosso casamento e tudo, né?
Sim.
Mas, e chegando aqui no interior, ninguém... Olha, a cidade, Croatá, tem 8 mil habitantes, né? O município tem 17 mil. E pessoas aqui não confiam muito em pessoas de fora, não, né? E durante esse tempo, eles começaram para dizer, nós começamos para trabalhar com crianças, né? E tá, pessoas estão tá pensando, nós vamos matar as crianças e vender os órgãos deles, né?
Rapaz, são muitos desafios mesmo. Agora, a pergunta é, por que Croatá? Por que Croatá? Foi um convite ou foi, ou foi uma escolha mesmo?
Olha, nós só procuramos de verdade na Serra Grande. Nós queremos algum lugar na Serra Grande que não tem outras igrejas boas. E que nós conhecemos, né? Que eram igrejas que ensinou a palavra de Deus, ensinou muito evangelismo, desse tipo de coisa, né? E é para entrar palavra por palavra, assim. E nós olhamos o melhor... Na Serra, pela pesquisa na internet, pesquisa do Agora Seculares também, para dizer quantos evangélicos tem dessas cidades, né? E Croatá era muito, muito baixo. Nós decidimos, vamos lá mesmo. Nós olhamos em três cidades, eu achei que era Ibiapaba, né? Ibiapina, Heriotaba, e Croatá, eram várias cidades. E nós decidimos. Só Croatá é alguma coisa, Deus chamou o nosso coração para cá mesmo, né?
Deus foi guiando, e de fato era Croatá, né? Tinha que ser.
E não era bem longe de vocês, né? Do rádio também. Nós conhecemos Novo Russas lá, né? E dizemos, olha, é bastante perto do Novo Russas. O James, o pastor James, era em Guaraciaba também. Já entrou lá. E nós começamos para ajudar com o ministério lá. e gostamos, né? Nós decidimos, vamos para lá, porque é perto, mas ninguém conhece de nós quando chegamos aqui, ninguém.
Tá certo. Você falou que passou um ano, né, em Fortaleza. Deu para aprender já o português para pregar ou apenas aprendeu o básico e foi aprendendo mesmo na prática ali? Como foi? Porque assim, você é pastor, tem que pregar em português. Então, um ano de aprendizado em Fortaleza foi suficiente ou não?
É um desafio ainda, né? Olha, para pregar a palavra... Olha, é duas coisas, né? Você, para aprender idioma, muitas pessoas querem aprender inglês aqui. Eu já fiz duas aulas de inglês a diferentes tempos aqui em Croatá. Mas para ir para o país e pedir comida no restaurante é uma coisa. Mas para pregar das coisas profundas na palavra de Deus, ou até orar de coração, é um desafio grande, né? É um outro nível de idioma. Porque você sempre vai crescer. Eu nunca vou tirar o sotaque que eu tenho, né, do americano, né, assim. Porque até eu cheguei aqui com 37 anos de idade, né. Se você quer aprender idioma, normalmente é mais novo, né, que começar mais jovem, né. Mas eu comecei de 37 anos, olha, em junho eu vou fazer 50 anos agora, né. E nessa aqui é mais difícil ainda, mas vale a pena, né? Ou qualquer idioma eu posso pregar a palavra de Deus, é uma bênção para mim. Eu gosto tanto, às vezes, talvez eu quero expressar alguma coisa e eu não posso expressar tanto, né, em português. E isso aqui é difícil mesmo, né?
A igreja, ela já existia ou ela começou do zero mesmo com vocês?
Não, do zero. Ele nem teve nada... Era uma igreja batista aqui no tempo que estava fechado no tempo. É um prédio só estava aqui. Entendi. E depois de um ano, eles abriram de novo e começaram a congregação aqui também, né? Mas, não, ninguém quer alugar casa para nós. Ninguém estava querendo, né? Porque ele não conhece. Porque esses americanos de fora...
As pessoas achavam que queriam raptar, né, as crianças.
É isso, e nós trabalhamos com crianças, porque para mim isso dá energia também, é um pouco mais fácil para aprender português, né, e falar com eles, né. Eu gosto muito de crianças, né, e eu disse para minha esposa, nós temos 4 filhos, eu posso ter até 10 filhos, né, eu gosto deles muito, né. Eu já começamos para fazer alguns ministérios nas escolas aqui também, agora depois tudo fechou, nós paramos tudo, né. Mas, eu gosto muito de crianças, trabalho com eles, e para mim é uma alegria. Mas é isso.
Aí o foco é só criança ou tem o como que tá, assim, tem trabalhos com evangelistas, com trabalho evangelístico com mulheres também, com... Vocês focam mesmo só no infantil?
Isso, nós começamos no infantil mesmo, né? E quando você trabalha com eles, agora nossos jovens, que nós trabalhamos com jovens, agora eram crianças no passado, né?
Sim.
Eles foram criados aqui, já estão aprendendo a tocar violão, para fazer, mas fica mais envolvida na igreja, que é toda mais difícil durante a pandemia, né? Desses anos, para nós tivemos... vários grupos. Nós tivemos um grupo de adultos, de estudo dos adultos, né? Tem as pequenas crianças e agora tem os jovens, né? E formar todos eles junto agora nos cultos para fazer uma igreja só, né? Uma igreja não deve ser só uma idade, uma família, né? De pessoas. E por isso nós chamamos eles para juntar. Esses anos agora é para colar as pessoas na igreja mesmo, né? E esse é nosso desafio ainda, é para dizer, olha aqui, os jovens, não é somente mocidade, agora você faz parte do louvor, faz parte da igreja mesmo, né? Os adultos, aceita os jovens, né? Trabalha com os jovens, né? Isso é sempre um desafio para juntar todas as pessoas para a glória de Deus, né? Todo mundo está seguindo uma direção. Vamos todo mundo para alcançar a nossa cidade, para a glória de Jesus, né?
Amém.
Muito bom.
E assim, quais os projetos que você tem para depois da pandemia, né? Como que você vê assim, como que a igreja tem agido na pandemia e depois disso também?
Olha, já trabalhei com... Eu quero voltar para coisas na escola, nós até tem um terreno aqui, tá para construir mesmo um templo aqui. E eu sendo missionário, eu sou mais pastor agora do que missionário, né? Porque durante a pandemia, fazendo muita coisa sobre evangelísticos, é muito difícil mesmo, né? Mas nós tem que sair cada 3 anos sendo missionários para Estados Unidos, para dar um relatório para nossas igrejas e tudo. E nós vamos agora, em junho, para fazer isso mesmo. Nosso desafio é para chamar um pastor para ficar aqui em nosso lugar e para nós ir para lá. E ele continuar trabalhando. Esse é um desafio cada 3 anos que nós tem que fazer, né? Tem que ter alguma pessoa aqui para ajudar, para continuar. Eles não vão ter o mesmo dom de nós, né?
E a cada 3 anos você tem que prestar conta, e essa prestação de conta dura quanto tempo lá?
Isso. E agora nós só voltamos pouco cedo, era depois de 2 anos desta vez, porque nossa filha tem que ir para lá e estudar seminário, né? Ela já tem 1 ano estudando pela internet, mas é o tempo ela ir lá mesmo e para estudar lá. E nós compramos 6 passagens indo e só 5 voltando, né?
Tá certo.
E é pesado, mas sim, difícil.
É pesado, né? Desafio de deixar a filha lá e voar do ninho, né?
É, exatamente. Eu acho que vai ser mais desafio para nós do que ela, né? Ela está animada, né? E ela está muito, muito pronto para ir para lá, a aventura dela, né? Mas ela está pronto também, né? Ela já conhece Jesus, ela já conhece bastante da palavra. E eu espero, nós estamos orando, que ela vai decidir qualquer jeito para servir Deus na vida dela, né? Por isso ela vai para seminário para pelo menos 2 anos para estudar a palavra de Deus. Se ela quer ir para outro lugar para servir Deus, qualquer lugar que ela acha que ela vai servir Jesus mesmo.
Certo.
Isso.
Você falou lá no início da sua história... por exemplo, seus pais, eles iam à igreja, mas eles não ensinaram tanto né, o evangelho. Você fez diferente? Como foi assim, a questão do ensino para os seus filhos?
Para meus filhos, é isso. Nós sempre tem que lembrar várias coisas. Você tem que viver a palavra de Deus, né? Nossos filhos são nossos maiores discípulos, né, em nossas vidas. Se eu não tenho ministério em casa, eu não posso fazer ministério na igreja, né? Isso aqui, quem tem que começar aqui? E isso que Paulo falou, né? Se você não sabe como para cuidar para sua própria família, como pode cuidar para a igreja, né? Isso que, primeiramente, é meu ministério. Meus filhos e, antes, meus filhos, a minha esposa, né?
Sim.
Ela tem que andar com Cristo, conhece, eu tenho que encorajar ela, porque às vezes é difícil, né, para ficar fora de sua família, seus pais, uma vida diferente para ser missionário, né? E nós trabalhamos juntos, sempre tá falando, comunicar muito. Mas meus filhos, nós fazemos esse sistema homeschooling, né? Que agora minha filha vai lá, é muito fácil, porque tudo em inglês, tudo feito pelo americano, ela pode estudar lá, muito fácil. Mas, pelo desse sistema, nós até ensinar coisas quando sobre ciência. Você fala sobre criação, quando você ensina sobre matemáticos, né? Você mostrar a ordem de Deus em tudo, né? E você pode entrar em cada coisa que você está ensinando, você pode discipular eles para conhecer Deus na vida. Não como, eu acho que nós temos muito problema quando nós botamos religião só dentro da igreja e vamos separar dessa parte de nossa vida para o resto da vida. Não, nossa fé tem que ser envolvida em cada parte de nossas vidas, é a maior parte de nossa vida, né?
Sim.
E eu eu espero que vai pegar ela no coração. Essa aqui é uma parte que você nem sabe sendo os pais, né? Você faz seu melhor, ensina a palavra, viver a palavra. E depois é o ponto para ela para viver mesmo, com a fé dela. Porque como eu recebi a fé, eu tá decidi, não, eu vou seguir Deus em minha vida, agora eu tenho que deixar ela praticar e aprender. Eu sempre estar lá para ajudar ela, né? Mas no final, ela está adulta, né? E ela tem que fazer decisões dela e pratica. Ela vai errar, ela vai cair. Todos os nossos filhos vai ser assim. E nós tem que deixar Deus trabalhando na vida deles, né?
E, pastor, você que enfrentou desafios, né, durante aí o começo do ministério, o que você gostaria de falar para aquela pessoa que está começando agora o ministério, está começando agora a vida pastoral? Qual palavra de encorajamento você tem para essa pessoa que está nos ouvindo? Para esse pastor, esse novo pastor que está começando seu ministério?
Eu acho, eu sempre tenho um versículo que Jesus estava falando durante o ministério dele, né? Ele está servindo, ele sempre, em João 16, 33, que ele disse, neste mundo você vai ter dificuldade, mas seja de bom ânimo, porque eu venci no mundo, né? E nós esquecemos, às vezes, que tem muitas dificuldades na vida. E nós, até agora, nós temos várias coisas, pandemia, né? Como você servir, começar igrejas, entrar no ministério durante a pandemia? Mas tem que fazer, né? Esse pandemia é parte do plano de Deus. Eu não vou dizer como, porque tentar para entender tudo, mas é parte do plano de Deus. Dificuldades, Jesus prometeu, vamos ter, né? E para entrar lá, se você está andando com Cristo, está ensinando outras agora, talvez Deus está chamando uma pessoa para ir para o próximo nível com Deus, né? Para estudar a palavra mais profundo, para ir para seminário, para procurar como eles podem conhecer o Salvador deles mais e mais cada dia, né? E esse aqui tem que praticar primeiro. Se ele está praticando, está servindo, está obedecendo, é a primeira coisa. Se não está fazendo isso, não vai para entrar outra mais profunda ainda, não. Tem que praticar na vida. E não estou dizendo ninguém é perfeito, mas praticando. E se você tem um desejo para conhecer Deus melhor, entra a palavra, vai estudar mais profundo, né? Tem muitos livros agora boas para conhecer a Bíblia melhor, né? E desse tipo de coisas vai ajudar uma pessoa para servir Deus. Mas sempre lembrando, vai ter muita dificuldade. Tem na vida, vai ter. E fica preparado. E quando entrar, lembra essa parte de servindo Deus, né? E Deus vai guiar os tempos de dificuldade, vai passar, e nós vamos lembrar que Deus tem tudo isso parte do plano dele. Nosso lugar, sem dificuldade, sem choro, sem dores, é no céu. Não está aqui na terra, não.
É,
né?
Verdade.
E só nós temos que servir ele agora. E um dia nós podemos, nossa esperança para morar com Deus para sempre, na proteção dele, fora de pecado. Mas agora é para entrar com coragem, com amor e com alegria, porque este mundo precisa conhecer Cristo agora mais e mais, né? Por causa desse pandemia e tudo, né?
Verdade. Pastor, foi muito bom e encorajador. Ouvi o seu testemunho, a sua história, e louvado seja o Senhor pela sua vida, né? Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família, mais e mais, né? Que vocês possam ser instrumentos na obra do Senhor sempre, viu? Deus abençoe.
Pastor,
temos
uma última pergunta, ela é muito importante,
tá bom.
Tem a ver com a sua vida, com a sua existência, né? Quem é Jesus para você? Quem é Cristo na sua vida?
Olha, para mim, Jesus é meu Salvador, né? E não é somente em que ele morreu na cruz mas em tudo, né? Essa salvação em Cristo não é somente uma vez, né? Ele sempre está lá quando eu entro em dificuldade, quando eu estou como eu falei, nesse versículo. Ele está dizendo que ele venceu no mundo uma vez só mesmo, mas cada vez nós acordamos, é quase uma outra chance para servir Deus. Ele está renovando nossa vida cada dia, está ajudando nós para conhecer ele melhor, né? Eu tenho bastante anos conheci Jesus, mas eu estou aprendendo muito cada dia, né? E o graça e misericórdia dele, eu preciso mais e mais, né? O mais perto eu acho você anda para Deus, o mais você conhece o santidade, o que Deus é tão grande, glorioso, né? O mais você se sente pequeno. E ele é o salvador para tudo. Ele salvou a minha vida, mas cada dia eu olho para ele para salvar dos problemas, dificuldades. E ele anda comigo também, mesmo. Ele é muito fiel, é eu que tenho que ser fiel para ele, né?
Muito bem. Pastor, tem alguma música que você gostaria de indicar para a gente encerrar este momento? Uma música que você se identifica, que marcou sua história, sua canção preferida? Fique à vontade. Qual canção você quer que a gente toque para encerrar aqui o nosso momento?
Uma música, né? Eu vou tentar para lembrar em português, porque quase tudo tem um inglês também, né? Os hinos, eu gosto desses os hinos, os velhos, né? Que muito deles tá muito forte, né? Eu acho Rudy Cruz era um dos meu pai que gosto muito, era do meu pai. Eu uma coisa espiritual que eu conheço de meu pai, que ele sempre gosta de Rudy Cruz, né? Em inglês, né? E para mim, eu entendi depois anos, porque essa música era muito importante para ele, porque ele gostou. E eu gosto também.
Muito bem, então a gente vai encerrar ouvindo a canção Rudy Cruz. Pastor, muito obrigado.
Obrigado por
aceitar este convite. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, você, sua família, seu ministério. E Deus abençoe, tá certo?
Deus abençoe vocês também. Obrigado.
Amém. Muito bom, você que esteve conosco, obrigado pela sintonia. A história do Pastor Arthur está disponível no site radioceara.com.br. Domingo às 11 horas tem reprise.
Até o próximo Mini História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.